Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo, tudo bem?
Olá, Melina, tudo certo? Vamos falar de quê hoje?
Vamos falar de 100 dias.
De quem?
Não são 100 dias nem 100 anos de solidão, mas 100 dias de Milei. O que será que aconteceu na Argentina nesses 100 dias, Marcelo?
Olha, pelo que a gente escuta desse lado de cá, né, do Rio da Prata, né, embora a gente não faça parte do Rio da Prata, é que a situação lá não está boa ainda, ou pelo menos deveria estar melhor do que está. Ou seja, a pobreza é grande, a classe média está sofrendo e muitos já reclamam de Javier Milei.
É, quando se vota mal, o povo padece, né, Marcelo? A gente sabe que nesses 100 dias, vamos fazer um breve resumo, teve protesto pra caramba, se falou na volta do possível escambo, pagar aluguel com leite. Já pensou nisso, Marcelo? Ele também fechou a agência estatal de notícias. Será que isso tem ares de ditador? Tem gente levantando essa possibilidade.
Lembrando que ele teve uma derrota muito sentida, que foi na tal da lei ônibus, né, que tinha passado parcialmente a lei. Só que aí ele foi pro tudo ou nada com o Congresso, dizendo assim, ou passava tudo ou nada. E os parlamentares argentinos falaram, então nada. Ou seja, todo aquele progresso que ele tinha conseguido, ele teve que recuar. O processo foi de novo pro Congresso argentino ser debatido. E enquanto isso, ele, para não deixar a população passar fome, porque era essa a situação, ele começou a trocar ações de que ele falou que não iria fazer mais, como, por exemplo, a importação de alimentos. Porque comer na Argentina está muito caro hoje e nem todo mundo consegue fazer as 3 refeições diárias.
Pois é, a Argentina falou mal... A Argentina não, o governo argentino, né? O Milei falou mal da China, se arrependeu, esnobou o BRICS nesse tempo. E a gente vai falar no episódio de hoje sobre essas, entre aspas, lambanças. Não sei se foram lambanças ou se foram acertos, como ele diz, né? Que o argentino tem que tomar um remédio amargo que vai piorar para depois melhorar. Vamos chamar nosso primeiro entrevistado do dia para saber o que, que ele pensa disso.
Vamos.
A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca o professor Paulo Portela, ele que é ex-diplomata, professor de Direito Internacional, que já trabalhou como diplomata na Argentina, também em outros países da América do Sul. Professor, muito bom falar com o senhor aqui no Mundioca, tudo bem?
Tudo bem, Melina, tudo bem, Marcelo. É um prazer falar novamente no Mundioca e é um prazer falar sobre um país que é tão importante para o Brasil e o Brasil é tão importante para esse país, que é a Argentina. A Argentina, antes de qualquer coisa e antes que a gente fale de qualquer assunto sobre a conjuntura atual da Argentina, é aquilo que no Itamaraty eu ouvia muito falar, é a nossa circunstância imediata. É o nosso vizinho, é um país que é complementar em muitos aspectos ao Brasil. Brasil e Argentina têm histórias muito relacionadas. Eu sempre digo que a Argentina é como se fosse um novo estado de São Paulo a mais na economia brasileira. Tem o mesmo um PIB similar, uma população similar. Em suma, é um país com o qual nós devemos sempre estabelecer regras de convivência. É um país que vai ser sempre importante para nós e é sempre importante, portanto, que a gente saiba o que está acontecendo na Argentina, sabendo, porém, que entender a Argentina passa pela palavra instabilidade. A Argentina é um país que se caracteriza muito pela instabilidade política, pela instabilidade econômica, por momentos de grande prosperidade, por momentos de grande crise, grandes crises, por momentos em que se tem presidentes que completam seus mandatos, em momentos que em pouco tempo há vários presidentes. Então é um país que deve ser entendido assim, por ser um país instável, mas nunca, eu insisto, um país a desprezar. A Argentina ainda tem bons indicadores sociais, a Argentina ainda é um grande mercado para os produtos brasileiros, a Argentina também está presente na nossa economia. Os argentinos e argentinas estão presentes no Brasil inteiro, muitas vezes numa pequena praia, investindo numa pousada, num hotel, mas gerando emprego e renda aqui também. A cultura argentina é interessante, a cultura brasileira é interessante para os argentinos, enfim, é um país com o qual a gente vai ter de conversar sempre, no qual a gente vai ter sempre de pensar.
Dito isso, professor, como é que o senhor avalia os 100 dias de Javier Milei no comando?
Muito bem. Javier Milei surge de um desastre. Não se pode negar que o governo de Alberto Fernandes foi um desastre econômico. Inclusive, me causa muita espécie ver Alberto Fernandes aparecer tanto nas redes sociais, por exemplo, tanto na imprensa, enquanto na época, já no último ano de presidente, praticamente ele não aparecia, praticamente quem aparecia era o seu ministro da Economia e candidato Sergio Massa. É um país que estava num caminho econômico muito ruim, e eu sempre digo que o governo de Alberto Fernandes abusou do direito de errar, e dessa insatisfação surge Javier Milei. Surge um presidente com uma linguagem, digamos, lacradora, ou seja, às vezes trazendo afirmações de rompantes, afirmações fortes, sem aparentar ser aquela pessoa que vai estar muito disponível ao diálogo, e de repente assim, essa pessoa que há pouco tempo não era conhecida na política, entrou, assumiu a presidência da Argentina. E o que aconteceu nesses 100 dias de Javier Milei? Aconteceu justamente isso que é tão característico da Argentina, que é a instabilidade, que são as idas e vindas, que são indicadores tantas vezes tão opostos. Se por um lado você tem uma queda na inflação, no primeiro momento a inflação sobe muito, mas já neste momento, com 100 dias de governo, a inflação já está caindo. Você tem, num primeiro momento, já nesse primeiro momento, um superávit nas contas. Por outro lado, porém, você tem uma tensão na vida cotidiana das pessoas. De repente, pessoas perdem emprego, perdem a sua colocação, por exemplo, no Estado, que era um grande empregador e que já demitiu muita gente. Então as pessoas aumentam sua preocupação sobre como vão se sustentar. Alguns programas de subsídios são cortados, alguns programas de... E com isso as passagens do transporte público sobem, preços de combustível sobem, os preços de alimentos também sofrem. Então se gera uma tensão por outro lado. Como sobreviver? E a luta pela sobrevivência na Argentina, portanto, nesse sentido, tem se acirrado. Por outro lado, porém, eu confesso que eu esperava uma maior instabilidade política nesse primeiro momento. Javier Milei tentou aprovar a lei ônibus, num primeiro momento não foi aprovada, mas isso não causou um tumulto maior. Por outro lado, porém, houve uma greve geral logo no início do governo Milei, houve uma agitação, mas por outro lado, aquilo não paralisou o país. Em suma, neste primeiro momento, há muitos sinais opostos, ainda não é o momento para se cravar. Milei termina o governo? Milei, aonde vai chegar Milei? Ainda em suma, muita incerteza, mas insisto, alguns dados muito positivos neste momento, mas algumas preocupações muito grandes também.
Quais são os dados positivos nesse momento do Milei?
Primeiro lugar, a queda da inflação. A inflação que no primeiro momento acende muito, mas nesse último mês já chegou a 13%, que é um número, aliás, absurdo. Países, mesmo países como o Brasil, mas já há poucos meses, há dois meses atrás, estava na casa dos 26%, 27% ao mês. E o superávit de contas. Há muito tempo a Argentina tinha déficit nas contas. Aliás, esse é um problema crônico da Argentina. Já se alcançou um superávit de contas neste primeiro momento. Mas eu insisto, a situação da Argentina é muito complexa. A Argentina é um país que vive um período de decadência muito longo. A Argentina do século XIX para o século XX era considerado aquilo que hoje nós chamamos de um país desenvolvido. Desde então, é um país que vai lentamente caindo. É um país que tem um Estado historicamente muito hipertrofiado e, portanto, desequilibrado do ponto de vista das finanças, o que causa prejuízo para o país. E ajeitar isso não é da noite para o dia. E aí é uma preocupação que eu tenho com o estilo Milei, esse estilo lacrador, esse estilo vou fazer muito rápido. Isso me dá um pouco de preocupação. Nós tivemos a experiência no Brasil do Fernando Collor de Mello, que dizia que ia matar a inflação com um tiro, e ele matou, sim, matou muita gente, porque quando ele congela a poupança em 1990, houve uma onda de suicídios no Brasil que até hoje está por ser estudada. Então, esse ímpeto de Javier Milei me causa um pouco de preocupação, porque é aquele típico caso do remédio que mata o paciente. Então, nesse momento, apesar dessa melhoria de alguns indicadores, ainda é muito cedo para dizer que Javier Milei vai recuperar a Argentina ou não. Até porque, como eu falei, como é um processo de decadência já muito longo, então também não é para da noite para o dia, talvez não seja nem no mandato Milei que você veja uma Argentina recuperada assim.
Só para deixar claro, professor, a inflação da Argentina, ela desceu de 20% para 13%, só que na soma dos 12 meses ela aumentou 276%, a maior taxa de inflação argentina dos últimos tempos. Como é que se equaciona isso? A gente sabe que o Milei agora também liberou as importações de alimentos, porque estava faltando alimentos para o povo, o pessoal estava reclamando que estava passando fome. Como é que, na opinião do senhor, ele tem que fazer para melhorar a qualidade do povo argentino?
Esse é um grande desafio. É muito fácil você estar numa campanha política e dizer, eu vou fazer ele acontecer, ou seja, eu vou reduzir gastos, eu vou cortar gastos, vou cortar subsídios, vou cortar certos programas sociais, não tem dinheiro, não há plata, como ele dizia. Mas, na prática, a teoria é outra. Então, na prática, ele tem de se preocupar e já está já fazendo, inclusive, não me falta agora o nome, alguns programas para facilitar. Houve um dia em que houve um desconto de preço de carne, por exemplo. Esses programas sociais, eles vão ser necessários, porque não se fará um ajuste de uma vez como ele pretende. Por melhores que sejam as intenções dele de modernizar a Argentina, como ele diz, tornar a economia mais racional, como ele fala, e equilibrar os gastos, como ele fala, isso não vai acontecer da noite para o dia. E se ele quiser fazer isso, ele poderá enfrentar uma grande reação. A gente sabe que a história da Argentina é uma história cheia de idas e vindas de governos, cheia de governos que não terminaram. Então, para que ele realize os planos que ele tem de transformar a Argentina, ele vai ter de equilibrar, pelo menos no primeiro momento, com alguns programas sociais, como esse de facilitação da importação de alimentos que você citou, Marcelo. Sem isso, ele não vai conseguir chegar ao fim. Porque eu insisto, a gente se lembra muito do caso do presidente Fernando de la Rúa e de toda a revolta que houve quando foram bloqueados os recursos, o famoso corralito, os recursos bancários. A gente lembra de como as pessoas foram para a rua e de como ele perdeu o poder. Até interessante, né? A diferença entre Brasil e Argentina. Quando Collor bloqueia a poupança em 1990, essa reação não ocorre no Brasil. Na Argentina, não. Na Argentina houve uma reação violenta que derrubou um presidente. Eu me lembro da década de 90 na Argentina. Fernando de la Rúa no poder era um sonho. Era um sonho de uma Argentina mais igualitária, mais estável, mais civilizada. Mas, enfim, foi assim que acabou. Então, Milei tem que ter um pouco de cuidado. Na prática, como eu digo, na prática, a teoria é outra. Uma coisa é lacrar. Eu, pessoalmente, minha opinião, não gosto de políticos lacradores. Esses políticos que chegam com declarações de efeito. Essa declaração de efeito normalmente não resistem a um negócio chamado realidade, né? Aí acaba virando aquilo que acontecia muito na época do governo Bolsonaro e às vezes até ocorre do governo Lula. As declarações e desmentidos. Declarações e desmentidos. Isso acaba, inclusive, gerando até um certo desgaste para o governo. Então é isso. Milei tem de ter um pouco de cuidado. E na prática, esse cuidado ele já está tomando. Agora, atenção, há um detalhe que não deve ser esquecido neste momento, me ocorreu agora. Neste momento em que nós estamos falando, existe uma cidade argentina chamada Rosario, que é a terceira maior cidade da Argentina, que está vivendo sob sítio do crime organizado. Esse é um outro desafio, até porque se nós olharmos para o montante desse desafio em países como Equador e Haiti, em que o desafio virou nacional, não se duvida que esse desafio ele aumente, ele se expanda além de Rosário. Então, talvez Milei tenha de enfrentar também esse desafio do crime organizado. O que é que está acontecendo? Já que o Brasil, por exemplo, é um país que também enfrenta essa situação. Chegou um momento em que o crime organizado praticamente colocou de joelhos o Estado e disse: o meu inimigo é o Estado. É o que algumas mensagens do crime organizado em Rosário estão dizendo. Nosso inimigo é o prefeito, nosso inimigo é o governador da província de Santa Fé. Então, essa é uma outra situação. São grupos armados, extremamente perigosos, extremamente preparados e que podem trazer um elemento de instabilidade adicional para Milei nesse momento. Então é isso. Eu acredito que se pode se dizer uma coisa neste momento, ainda há muita incerteza sobre para onde irá o governo Javier Milei. É preocupante, inclusive, o fato de ele ainda não ter ido a Rosário pessoalmente. Isso é uma atitude que sempre se espera de uma autoridade. Isso é preocupante que ele ainda não foi a Rosário marcar presença. O Estado precisa marcar presença diante dessa situação. E isso ainda não aconteceu, até a data em que essa entrevista está sendo produzida.
E o que chamou mais atenção é que Rosário é a cidade de Lionel Messi. E perguntaram pro Messi, né? E ele lamentou tudo. Ele queria saber lá de Miami, ele queria saber qual era a situação que os parentes dele continuam lá em Rosário.
Sim, é uma situação extremamente difícil. Rosário, inclusive, também é a cidade, lembrando do famoso revolucionário cubano Ernesto Guevara de la Serna Lynch, vulgo Che, Ernesto Che Guevara. Então, cidade interessante para a cultura mundial, inclusive. Mas é isso, é uma cidade que está de joelhos. Outro dia, a cidade estava sitiada, não havia ninguém na rua. Isso é muito preocupante, porque, eu insisto, no Equador e no Haiti, isso significou a verdadeira paralisação do país. Até que ponto isso pode se expandir pela Argentina? Eu não sei, mas você colocar de joelhos uma cidade do tamanho de Rosário é, no mínimo, preocupante.
Professor, e como é que o senhor vê o fechamento da agência de notícias estatal argentina?
Eu vejo com certa preocupação, porque qual foi o argumento utilizado por Milei? Foi, não, mas essa agência é kirchnerista, essa agência é uma agência de propaganda. Sim, então, por que não sintonizar a agência para outros tempos. Eu estou aqui pensando num raciocínio do próprio Milei. Por que não, já que nós vamos abrir um novo momento na Argentina, por que que a agência não funciona de acordo com esses novos momentos? Vai ser uma agência mais livre, mais democrática, para usar as palavras que ele mesmo propugna no seu discurso? Por que fechar? Realmente me pareceu um tanto quanto irrazoável. A maioria dos países ocidentais e vários países de outras partes do mundo tem sua agência de notícias, tem sua empresa pública de notícias. Evidentemente que essa empresa, em certos momentos, acaba retratando muito o que os governos falam. Isso é natural. Como é que se contrapõe isso? Com um sistema livre, de imprensa livre, que vai criticar a agência do governo. Ou seja, se a agência do governo está sendo muito governista, haverá um meio de oposição que vai criticar a agência do governo. Em qualquer situação, sendo mais ou menos realista, usando aqui quase que um termo de realismo político, ou seja, do governismo, que é normal nas agências, me parece exagerado o fechamento da Telam, como também me parecem exageradas outras coisas. Alguns governos parece que gostam de se perder em polêmicas estéreis, que me parecem estéreis, como, por exemplo, a mudança de um salão da Casa Rosada, do nome de Salón de las Mujeres, para Salón de los Próceres. Uma mudança que parece que quer desafiar a sociedade, sabe, que é desafiar certos grupos sociais. Me parece uma mudança totalmente, quase que como criar confusão desnecessária. Estou aqui mais uma vez usando um raciocínio quase que realista, do realismo político. Para que criar certas confusões? O que é que isso vai mudar? Então, de vez em quando, se vê esse tipo de polêmica estéreo em governos do estilo Milei, como também agora está havendo uma outra polêmica, que é mudar os títulos dentro do Ministério das Relações Exteriores argentino. Ou seja, por exemplo, no Itamaraty, no Brasil, nós temos o secretário Marcelo e a secretária Melina, o conselheiro Marcelo e a conselheira Melina. O que é que está se querendo fazer na Argentina? É chamar o conselheiro Marcelo e o conselheiro Melina, como era inclusive antigamente no sistema, no próprio Itamaraty no Brasil, e mudou, o que é natural diante da evolução social. Para que voltar isso? Realmente eu não sei. Eu não sei se o objetivo é desafiar, se o objetivo é lacrar, se o objetivo é violar direitos mesmo, que é bastante preocupante. Eu acho que isso é um tipo da medida que é desnecessária no momento em que um país tem tantas prioridades, não precisa de confusão. Mas enfim, por hora, enquanto o judiciário funcionar livremente e enquanto o parlamento funcionar livremente e a imprensa funcionar livremente, não me parecerá ainda um ar ditatorial. Me parecerá mais um ar realmente lacrador. Esse estilo, por exemplo, esse estilo, já para usar uma outra figura lacradora, estilo Trump, esse estilo de arroubos, de lampejos, de frases de efeito. Enquanto ficar nisso, ainda não vou me preocupar muito, mas se realmente começar a haver achaques, ataques ao judiciário, à imprensa, etc., aí sim eu vou ficar muito preocupado.
Professor, não tem como a gente não tocar nesse assunto, que é a relação da Argentina com a China. O senhor bem falou, na época da campanha o Milei bradou que ia cortar as relações com a China, mas depois foi a China que não quis papo com a Argentina, né? Qual o impacto disso?
Isso é muito, um impacto muito negativo para a Argentina. A China é um grande investidor no mundo inteiro. A China tem uma presença muito interessante na América Latina, na América do Sul, que diga, por aí, o grande exemplo hoje é o mega porto de Chancay, no Peru. Isso mostra como a China pode mudar a paisagem do continente. Isso mostra também o poder da China. Eu até faço essa menção porque quando eu trabalhava no Itamaraty, era um grande sonho haver estradas que levassem aos portos peruanos de Ilo e Matarani, que seriam meios de escoamento de mercadorias do Brasil e de outros países da América do Sul para a Ásia. A China chegou antes e a China está construindo esse porto. Isso mostra o poderio econômico da China e como a China tem aberto possibilidades. Então, perder esse apoio neste momento é muito ruim para a Argentina. A Argentina precisa de poupança externa. Poupança interna, a Argentina tem muito pouca. A Argentina tem, como diz Milei, todo el tiempo, no hay plata, não tem dinheiro. Então, a Argentina precisa de poupança externa. Então, ter perdido nesse momento o apoio da China foi muito ruim. De qualquer maneira, eu não acredito que isso dure muito tempo. A China também é um país muito pragmático em matéria econômica, e a China não vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar a olhar para a Argentina, porque senão perde espaço, né? Senão perde espaço. Vai que, por exemplo, um Trump ganha a eleição nos Estados Unidos no final deste ano, e vai que se cria uma parceria especial dos Estados Unidos com a Argentina. E aí como os Estados Unidos estão num processo de reindustrialização, que é um processo que compreende voltar a construir cadeias produtivas sólidas nos Estados Unidos e em países confiáveis para evitar riscos geopolíticos. Exemplo, qual é o problema, o medo dos Estados Unidos? É que aconteça numa eventual guerra no Extremo Oriente, China, Taiwan, o que aconteceu na época da pandemia. Paralisaram-se as indústrias na China. Isso causou danos enormes na economia mundial. O que os Estados Unidos querem hoje? Biden está fazendo isso muito bem. Está cumprindo muito bem essa política. Mas Trump já falava no Make America Great Again, é trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Porque caso ocorra uma guerra no Extremo Oriente, a economia mundial não vai sofrer tanto. Mas os Estados Unidos também querem trabalhar com parceiros confiáveis. E dentre os parceiros confiáveis estão os países da América Latina, porque é uma região geopolítica relativamente tranquila. É uma região relativamente tranquila do ponto de vista geopolítico. Então, se Trump ganha e inventa de colocar a Argentina como um desses parceiros favoráveis, aí a China certamente vai voltar. Aliás, eu sei que não, o tema não é este, mas eu acredito que o Mundioca já está esfregando as mãos para falar da eleição norte-americana deste ano, que promete emoções fortíssimas.
O senhor está certo.
Exatamente. Aguardemos, pois.
Agora, nessa linha de raciocínio do senhor, não fazer parte dos BRICS também afeta muito a Argentina?
Eu tampouco acho uma boa ideia não fazer parte dos BRICS, porque tudo bem, nos BRICS existe a Rússia, que neste momento em que está envolvida num conflito com a Ucrânia, é um momento em que a economia russa se internacionaliza de uma maneira menos intensa, mas quando o conflito terminar, e isso vai acontecer, e a economia da Rússia voltar ao seu nível normal de internacionalização, vai ser muito bom você já ter uma janela de contato com a Rússia. Você vai chegar na frente. O Brasil, por exemplo, que está nos BRICS, já está ali, com aquele canal de negociação com a Rússia, com aquele canal de conversa com a Rússia, que vai ser muito útil quando a situação entre Rússia e Ucrânia se normalizar. Ademais, os BRICS têm países importantes como a Índia. A gente não pode se esquecer jamais do papel que a Índia hoje exerce na economia mundial. E a Índia está começando a colocar as mangas de fora, a economia indiana está começando a se internacionalizar. Então, como você já perde o investimento da China, perdeu da Índia e perder um canal favorável da Rússia, não é uma boa ideia neste momento. Tudo bem que os BRICS estão num momento interessante de crescimento, outros países vão entrar, e são todos países que têm economias médias, são países que não podem ser desprezados, Egito, Argélia e etc. São países importantes que você tem que manter contato. Então, eu, no lugar da Argentina, não teria me afastado dos BRICS. A gente precisa, eu sou de uma geração do Itamaraty, de uma ala do Itamaraty, fui do Itamaraty, não sou mais, mas eu sempre me fascinei muito pela diplomacia mais pragmática à brasileira. O Brasil tem uma diplomacia que, no geral, é muito pragmática. A ideologia costuma significar perdas. O Brasil, por ter uma diplomacia pragmática, se aproximou da China na década de 70, se aproximou das ex-colônias portuguesas na década de 70, e isso reverte em ganhos para o país. Então, às vezes, uma ideologia fecha portas para o país. Eu sempre me lembro que no governo Obama havia a possibilidade de um grande negócio da Boeing com o Irã. Chegou o Trump, esse negócio, por questões ideológicas, não teve seguimento. Coincidência ou não, a Boeing não anda nos seus melhores dias. Não sei, pode ter a ver ou não, se não, muito pelo contrário. Mas enfim, a ideologia é uma pílula que tem que ser apreciada com muita moderação em matéria de política externa, porque isso pode fechar portas para o país, como fechou as portas da China nesse momento.
Diante disso, o senhor acha que o tratamento entre Brasil e Argentina vai ser mais protocolar, ou os governos de Lula e Milei vão ficar mais unidos?
O que é que eu acredito? Acredito, em primeiro lugar, que é necessário estabelecer um diálogo sempre. É necessário ter um modus vivendi entre Brasil e Argentina sempre. Pela vizinhança, pela fronteira, pelos problemas comuns, pelos interesses econômicos, pelas empresas brasileiras que estão na Argentina, pelas empresas argentinas que estão no Brasil, por tudo em suma que está em jogo, pelos turistas, pelo turismo intenso, pelos argentinos que vêm ao Brasil e geram um movimento tremendo. Eu moro no Nordeste, eu vejo o movimento que os argentinos geram no interior do Nordeste. Tem uma praia chamada Pipa, no Rio Grande do Norte. Eu andava por lá, parecia um mini Buenos Aires, e estão lá com seus restaurantes, com seus bares, com suas barracas de praia. Estão gerando em suma um movimento. Então, por tudo isso, é necessário que haja um diálogo. A aparência, num primeiro momento, é de um diálogo que parece meramente protocolar, mas nesta semana houve um sinal muito interessante. Foi decretado o verdadeiro mecanismo de céus abertos entre Brasil e Argentina. Em outras palavras, já não há mais um limite de voos semanais entre o Brasil e a Argentina, que era de 170 voos, agora está liberado. O que mostra que entre os dois países ainda há uma disposição de diálogo e que nessa disposição de diálogo ainda podem muitas coisas acontecer. De maneira crítica, é de se lamentar algumas declarações de Milei no passado sobre Lula, que realmente criaram uma saia justa muito grande para que Lula, por exemplo, estivesse na posse de Milei este ano. O ideal teria sido que Lula tivesse ido, porque assim o espaço que ele não ocupou acabou sendo ocupado pelo ex-presidente Bolsonaro, mas em todo caso, eu até entendo porque o Lula não foi, porque afinal um sujeito ser chamado, do nome que foi chamado por Milei, não é minimamente agradável. Enfim, há algumas coisas a serem observadas nos movimentos até agora ocorridos nas relações Brasil e Argentina. Eu espero que a imposição da convivência, ou seja, nós devemos conviver com os argentinos, faça com que a relação traga tons mais pragmáticos. A Argentina, com todas as diferenças ideológicas, precisa do Brasil e o Brasil precisa da Argentina. O que nós não precisamos é de um congelamento do diálogo, como ocorreu em algum momento no governo Bolsonaro. Disso nós não precisamos.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber mais uma vez para uma conversa salutar, né, professor? O professor Paulo Portela, professor de Direito Internacional, que também é ex-diplomata, que abrilhantou aqui nesse programa que fala sobre os 100 dias de governo de Javier Milei na Argentina. Muito obrigado pela sua participação, professor.
Ah, eu que agradeço pela imensa oportunidade. Não é fácil falar sobre a Argentina nunca, porque são muitas incertezas. Aqui eu espero ter trazido ao menos alguns pontos para reflexões, algumas críticas às atitudes do governo Milei, alguns sinais promissores, alguns caminhos que o Brasil pode traçar. E o importante é colocar a Argentina sempre em debate. Então eu espero que daqui a pouco venham os 200 dias de Milei, os 300 dias de Milei, o que vier a acontecer que o Mundioca esteja debatendo, e desejo sempre que o Mundioca cresça cada vez mais, continue trazendo a reflexão para todo o Brasil de temas interessantes. O Brasil é um país grande, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, o Brasil tem de olhar para o mundo. Às vezes uma pessoa pode dizer, mas o Mundioca vai falar sobre o Congo, por exemplo. O Congo é importante na África. Mas o Mundioca vai falar sobre uma crise no Egito. O Egito é tão longe, o Egito é central no Oriente Médio, na África, no mundo. Então o Mundioca tem essa grande virtude de mostrar ao Brasil assuntos que o Brasil precisa olhar, porque o Brasil tem uma vocação internacional que ainda não explorou. Então, parabenizo mais uma vez o trabalho do Mundioca. Continuem contando comigo, continuarei acompanhando e espero estar aqui outras vezes para contribuir. Muito obrigado pela oportunidade.
Com certeza, se depender de nós, o senhor estará. Um abraço, professor.
Obrigado mais uma vez, até a próxima.
Até mais, até. Tchau, tchau.
Você lembrou bem a questão do Javier Milei ao encontrar o candidato à presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump, né? Ele parecia um garoto diante de um fã, de um ídolo, né? Ele mostrou quase subserviente à elevada quinta potência, porque ele ficou, assim, muito, muito eufórico em ver o Trump, quando a gente sabe que é a ideia dele se alinhar aos Estados Unidos. Por isso ele começou a esnobar o Brasil, começou a esnobar a China, né? Mas a gente sabe que a realidade que se impõe é muito diferente.
Esnobou a China e logo, desculpem, Mundiokers, levou uma banana, porque a China respondeu à altura. Vamos chamar então o segundo convidado do dia. Vem pra cá. A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com o professor Matheus de Oliveira, ele que é professor de Relações Internacionais no Centro Belas Artes em São Paulo. Como é que o senhor está? Tudo bem?
Tudo bem, prazer estar aqui com vocês novamente.
Professor Matheus, como é que o senhor avalia esses 100 dias de Javier Milei no comando da Argentina?
Olha, eu acho que, de modo geral, o que esses últimos 100 dias, né, esses pouco mais de 3 meses mostram para a gente desde a posse, é que duas coisas principais. Acho que, primeiro, as expectativas de moderação que existiam em relação ao Milei, elas têm sido diariamente derrotadas, digamos assim. O Milei não alterou de modo significativo nem o seu estilo, nem a sua agenda, as suas convicções. E nesse sentido, eu acho que o grande saldo que fica desses 100 dias é que eles são relativamente previsíveis, né? Eles transcorreram mais ou menos de acordo com aquilo que a gente esperava, com bastante embate, com bastante conflito, com bastante polêmica, mas nada disso chega a surpreender, considerando, enfim, todo o contexto da campanha e mesmo o histórico prévio do Milei. Eu acho que por mais tumultuado que tenha parecido esse período, ele transcorreu mais ou menos dentro do previsto.
Professor, e essa história do Milei fechar a agência estatal de notícias?
Veja, é uma iniciativa bastante coerente com aquilo que ele propunha, né, que era um desmonte do Estado argentino. A Agência Estatal de Notícias é um dentre vários órgãos públicos que ele está tentando fechar ou está tentando privatizar, enfim. E nesse caso, né, eu acho que reflete muito uma visão que, a meu ver, é muito estreita do papel de uma política pública de comunicação e do papel da própria agência para a sociedade argentina, que é a ideia de que essa agência servia só como cabide de empregos para aliados, para militantes políticos afinados com o governo, ou também para veicular notícias que fossem favoráveis ao governo. Eu acho que se ele quisesse, por exemplo, ter uma agência estatal de notícias que fosse mais republicana, já que ele acha que do jeito que ela estava formatada, esse papel não era cumprido, poderia se pensar, por exemplo, numa possibilidade de reforma, de reestruturação do organismo que garantisse esse tipo de coisa. Não é o que ele quer, dentro dessa lógica de que tudo isso tem que ir para o setor privado, ele quer extinguir. Então, me parece que é uma medida, embora controversa e com implicações que a gente, enfim, não me parecem que serão necessariamente as melhores, ela está dentro do figurino do Milei, ela está dentro do que a gente esperava mesmo que ele fosse fazer.
Agora, nesses 100 dias, professor, só acredita que ele teve mais ganhos ou mais perdas nesse embate com o Congresso, com a sociedade argentina?
Então, essa é uma boa pergunta. Acho que a gente tem que dividir um pouco a resposta. Por quê? De um ponto de vista mais objetivo, material, ele acumulou várias derrotas ao longo desses 3 meses, né? No final de janeiro, ele teve uma derrota importante na Suprema Corte, quando a Suprema Corte anulou vários pontos de um decreto nacional de urgência que ele tinha emitido em dezembro. A tramitação da lei ônibus no Congresso foi também um processo bastante tumultuado e que terminou com uma derrota para ele. Aliás, terminou com um resultado que ele optou por tratar como derrota, né? Acho que também é um ponto importante. A lei não foi de inteiro rechaçada, a lei foi aprovada de modo geral, mas os deputados queriam debater pontos específicos, não era isso que ele queria tudo ou nada, então ele chamou para si essa derrota. Ao mesmo tempo, essas derrotas são ativos importantes para ele junto aos setores da sociedade que o apoiam com mais fervor, porque essas derrotas reforçam esse apelo que ele tenta construir para a sociedade de que ele é um político contra a casta, de que ele é um político antissistema e que o que está acontecendo, na verdade, é uma reação do sistema que é podre, que é corrupto, contra ele, que supostamente é o salvador da pátria. Então, eu acho que é importante fazer essa distinção, sabe? Objetivamente falando, ele acumulou muito mais perdas, muito mais derrotas do que vitórias. Mas ele tem tentado transformar essas derrotas em capital político para alguns grupos que são seus apoiadores mais enérgicos, né?
Há uma semana, professor, 2 alunos de uma escola em Buenos Aires desmaiaram enquanto Javier Milei fazia um discurso para os próprios alunos. E ele disse que culpou esse desmaio à esquerda. O que o senhor pensa disso?
É mais um exemplo de que ele está dissociado da realidade. Isso é a expressão de um alheamento à realidade. O que a esquerda poderia ter feito para fazer essas crianças desmaiarem? Assim, é uma coisa, eu acho impressionante que ele consiga falar essas coisas com tanta tranquilidade, com tanta fluidez. Me parece que é isso, né? Parte de uma tentativa de construção de uma narrativa política em que todos os eventuais reveses, em que tudo aquilo que é ruim, que acontece com o Milei, não é consequência, seja dos problemas daquilo que o Milei está fazendo ou por qualquer outra circunstância, que é provavelmente, né, eu não acompanhei muito bem esse caso, mas provavelmente essas crianças desmaiaram por algum motivo que não tem nada a ver nem com o Milei, nem com a esquerda, nem com político algum. Mas é importante colocar essas coisas na conta da esquerda para que ele retenha essa imagem de impoluto, de imaculado, daquele que, enfim, está vindo para sanear a política e os políticos argentinos.
Mas, professor, o senhor acredita que, por mais que ele esteja jogando para a galera dele, para a turma dele, para os seus apoiadores, a inflação aumentando e o nível de pobreza também sendo crescente, ele consegue sustentar essa popularidade dele por muito tempo?
Não. Não acho que isso vá acontecer. Eu, primeiro, né, 3 meses é relativamente pouco tempo, de fato não é um período muito largo, mas a situação econômica e social do país está em acelerado processo de agravamento, né? A gente tem visto, acho que há umas 2 semanas, por exemplo, viralizou muito um vídeo que mostrava as pessoas pulando as catracas nas estações de trem de Buenos Aires, porque o preço da passagem disparou e as pessoas não conseguem mais pagar o preço da passagem. O fim de muitos restaurantes populares tem, enfim, uma consequência também desastrosa sobre a população mais pobre do país, a população que precisa, de fato, de mais ajuda, de mais amparo do governo, e isso está criando uma situação que em algum momento vai ser muito difícil de ser contida pelo Milei. Até agora, o governo reagiu aos esforços de manifestação que a gente observou nesses 3 meses, o governo reagiu com repressão, com violência, da forma como se esperava. Mas eu não sei o que dá para fazer num contexto em que essas reações populares escalem para além dos limites, né, do que dá para ser reprimido. Então, não acho que ele deva manter essa popularidade por muito tempo, não. Eu acho que a tendência é que ela comece a derreter e que isso não demore muito.
Professor, te arranha os ouvidos aquele vídeo do Trump dizendo para o Milei que ele era um bom garoto, que ele está fazendo um ótimo trabalho?
Olha, esse é o tipo de evento, né, de situação, assim, que denota, eu estou tentando evitar um termo talvez um pouco chulo, assim, mas mostra um caráter um tanto patético, tanto do Trump quanto do Milei, né? Assim, porque, assim, em primeiro lugar, o Trump fica fazendo esses elogios para ele, mas ele sequer consegue lembrar o nome do Milei. Isso já dá um pouco a dimensão de como ele não se importa com o que está acontecendo na Argentina. E ele elogia o Milei, mas para cada elogio que ele faz ao Milei, ele faz 2 elogios a si próprio. Ele fala, esse cara está fazendo um bom trabalho, mas ele é um cara do Trump. Ele está fazendo que nem eu, por isso que ele é bom. E os defensores, né, os partidários do Milei na Argentina recebem isso de maneira positiva, porque talvez dê uma visibilidade, chama alguma atenção para o Milei, porque existe uma expectativa muito grande de que o Trump termine ganhando as eleições desse ano e, portanto, volte ao poder. Agora, uma vez que o Trump volte ao poder, mantidas as coisas como estavam no primeiro mandato, a tendência é que as relações com a Argentina não sejam exatamente um avião que vai navegar em céu de brigadeiro, porque a abordagem de America First do Trump, né, de primeiros interesses dos Estados Unidos antes de qualquer coisa, não é uma abordagem que sirva à Argentina. Então, me parece que tem uma coisa assim um pouco risível no rebuliço que se criou em torno desse vídeo, que, assim, eu repito, eu acho muito sintomático que o Trump não tenha lembrado o nome do Milei, e, ao mesmo tempo, é mostra de uma certa ilusão de que uma vitória do Trump vai servir para que o Milei tenha um grande respaldo internacional que vai efetivamente resolver os problemas e que vai permitir que a agenda dele deslanche, né?
Mas, independentemente de quem ganhar, você acha que a postura dele é de total subserviência aos Estados Unidos?
Eu acho que nesse momento ele tem uma situação um pouco difícil, porque ele certamente gostaria de estar mais alinhado aos Estados Unidos do que está nesse momento, mas existe uma certa resistência mútua entre o governo do Milei e o governo Biden, né? Eles não são exatamente presidentes e equipes que estejam em muita sintonia. Apesar disso, me parece que o Milei tem feito um esforço de deixar isso um pouco de lado em nome dessa aproximação com os Estados Unidos, até porque ele tem, desde o período da campanha, e tem aprofundado isso depois que chegou ao governo, ele tem fragilizado os principais laços internacionais da Argentina. Então, assim, ele deteriorou as relações com o Brasil, ele deteriorou as relações com a China, cancelou, de fato, a entrada da Argentina nos BRICS. Então, isso vai criando uma situação em que as opções dele vão se tornar mais restritas. A própria posição dele em relação ao conflito na Ucrânia dificulta as relações com a Rússia. Então, isso cria uma situação em que ele vai ficando sem opções. Ele tem hoje, basicamente, um apoio forte em Israel, na Hungria, está tentando conquistar esse apoio nos Estados Unidos. Israel e Hungria são dois países que não vão fazer nenhuma diferença muito significativa para a política externa da Argentina. Os Estados Unidos, sim, e é isso que ele tem buscado. Eu não sei, eu acho que falar em alinhamento incondicional, por enquanto, talvez seja um pouco assodado, talvez seja um pouco apressado e é melhor esperar como as coisas vão se desenvolver, mas é sem dúvida alguma possibilidade que eu acho que está sim posta à mesa. Eu acho que tem chance de caminhar para isso.
Me chamou a atenção o senhor falar dele buscar esse alinhamento com Israel num momento que até os Estados Unidos daqui a pouco estão largando o barco por conta da eleição. O Milei só tem feito apostas erradas?
Olha, acho que primeiro assim, é importante contextualizar um pouco a questão de Israel, que na Argentina é diferente do que é no Brasil. A Argentina tem uma comunidade judia muito expressiva, que tradicionalmente sempre foi muito importante, muito influente no país. Você pode observar, por exemplo, que mesmo o Alberto Fernandes, no período em que ele estava no poder, né, a guerra começa no comecinho de outubro, Fernandes ficou até o começo de dezembro, você vê que o Alberto Fernandes não teve um posicionamento tão enfático, tão enérgico quanto o do governo brasileiro. Acho que reflete muito de como a questão de Israel é assimilada dentro da Argentina, que é também, acho importante lembrar isso, a Argentina chegou a ser vítima, fazendo 30 anos, aliás, inclusive, esse ano, de um atentado terrorista contra o prédio da Associação Mutual Israelita Argentina, né, a AMIA, que foi alvo de um atentado terrorista, morreu bastante gente. Então é uma questão que ressoa na sociedade argentina de uma forma diferente. Isto posto, né, isso não significa que ele deveria ter buscado essa aproximação toda com Israel como tem buscado, mas eu acho que é parte do esforço de tentar construir alianças entre a extrema-direita mundo afora. Se essas apostas são certas ou erradas, é algo que a gente tem que esperar um pouco, porque ainda não houve tempo de visualizar se ele conseguiu os resultados que ele esperava. Eu acho que no caso de Israel, é muito provável que essa aposta seja equivocada, não só porque o governo do Netanyahu, ninguém sabe até quando vai, né? O Netanyahu hoje é altamente contestado dentro e fora de Israel, então é muito mais uma questão de prolongamento da guerra que está sustentando o Netanyahu no poder, e segundo porque, por mais próximas e intensas que sejam as relações entre Israel e Argentina, elas não têm uma densidade suficiente em termos de comércio, de fluxo financeiro e, enfim, até de intercâmbio social, para ser de fato um ponto de apoio relevante para a política externa do país. Então, se ele estiver apostando demais em Israel, essa é uma aposta que, por mais certo que dê, vai trazer resultados muito limitados. E aí, nesse sentido, é uma escolha, enfim, no mínimo questionável.
Já dá para fazer uma avaliação mais tranquila de como ele conduz a economia, que ele tinha dito para a população argentina que iria piorar muito para depois melhorar. O senhor acredita nisso?
Ele está cumprindo a promessa. Ele está cumprindo a promessa, está piorando muito. Está piorando bastante em basicamente todos os frontes. Ele está conduzindo a economia mais ou menos do jeito que ele prometeu. É a única grande promessa de campanha que ele ainda não tentou, pelo menos, colocar em ação, é a extinção do Banco Central e a dolarização completa da economia. Mas, assim, tirando isso, ele está conduzindo as coisas do jeito que falou que iria conduzir. Iniciou um programa muito, muito amplo de privatizações, desregulamentando uma série de preços da economia, corte de subsídios, uma retração muito expressiva da atuação do Estado para fazer um ajuste fiscal brutal ao longo dos próximos anos como uma forma de tentar conter a inflação. Isso é uma coisa que historicamente não funcionou bem na Argentina. A grande questão é até quando ele vai conseguir manter apoio político suficiente para sustentar essa política econômica. Eu acho que aí é que está o ponto central para os próximos meses, eventualmente para os próximos anos. Então, eu iria por aí, sabe? Eu acho que até agora ele tem feito o que a gente imaginava mesmo que fosse fazer, e os resultados são ruins, por enquanto, como era desde que a gente começou a discutir isso lá em agosto, setembro do ano passado. Eu sempre falei, olha, no médio prazo, dificilmente alguma coisa boa vai acontecer. Então, eu acho que politicamente falando, hoje, a questão é até quando a promessa de que no longo prazo as coisas vão melhorar vai se manter, vai se traduzir em apoio político suficiente para que ele continue conduzindo a economia dessa forma.
Professor, quem vai à Argentina, até essa é a minha experiência pessoal, tem a impressão de que o argentino ele é mais politizado, a gente vê muitas livrarias, muito mais do que aqui no Brasil. O senhor acha que com essa situação tão crítica que a Argentina vive, agora pior com o Milei, isso pode mudar de repente? Ou já está mudando?
Olha, é de fato uma sociedade muito politizada e é uma sociedade muito mobilizada, né? Eu acho que esse é um ponto muito, muito específico também da realidade argentina. As pessoas não só têm uma politização razoável, como elas também protestam, elas se manifestam muito. Não é por acaso que o Milei tem adotado uma linha muito dura na segurança, justamente porque quer reprimir esses protestos. Eu não acredito que o governo vá reverter essa tendência. Eu acho que, e aí é uma coisa que eu realmente espero que não aconteça, porque seria muito ruim para o país, o que pode acontecer é um abafamento da resistência, um abafamento das respostas e das manifestações populares como consequência de uma repressão cada vez maior e mais violenta. Por isso que eu espero que não aconteça, né? Seria lamentável que um país que conquistou a democracia a duríssimas penas, como é o caso da Argentina, 40 anos depois da recuperação democrática, volte a passar por algo dessa natureza. Agora, não me parece que vá mudar, assim. Eu acho que o argentino vai continuar politizado e vai se mobilizar na medida em que as coisas, a sua realidade, as suas circunstâncias assim demandem.
Professor, quando o Milei era candidato, ele falou que não queria mais negociar com a China, que ele não queria mais falar com o Brasil, e depois ele começou a retroceder, a gente viu que era muita balela. Mas o senhor acredita que, enquanto ele for presidente, a relação com o Brasil politicamente vai ser fria?
Olha, a menos que ele mude drasticamente, sim, a relação deve permanecer. Ela deve permanecer um pouco difícil, fria e distante. Ele ofendeu mais de uma vez o presidente Lula, e aí, assim, goste-se ou não goste-se do Lula, não é isso que está em questão, é o chefe de Estado brasileiro e é ele o encarregado de conduzir a política externa do Brasil. Então, não é de bom alvitre que você ofenda o presidente. Eu acho até que havia houve uma certa abertura, uma certa disposição do governo brasileiro em dar ao Milei um tempinho para ele descer do palanque e assumir uma postura mais razoável. Ele não aproveitou essa oportunidade e as relações continuam difíceis e não me parece que melhorem muito facilmente num futuro próximo. Claro que as relações entre Brasil e Argentina, elas são maiores e mais profundas do que a agenda dos dois governos. Elas têm uma dinâmica própria. Eu acredito que essa dinâmica, ela deve, talvez com um pouco mais de dificuldade do que seria em outros momentos, ela deve se conservar e, como aconteceu no caso do governo Bolsonaro-Fernandes, né, em que as relações entre os governos eram péssimas, mas o conjunto, né, das relações do âmbito da sociedade, da economia, seguiu razoavelmente bem. Mas isso, enfim, eu acredito que sim, que deve permanecer com uma dose de frieza considerável, que é mais ou menos o que está acontecendo com a China também. E me parece que também deve seguir um pouco essa toada com a China, talvez numa escala um pouco menor, porque eles dependem economicamente muito mais da China. Mas até agora o Milei não contemporizou muito o comportamento em relação aos chineses também, né?
Professor, será que ele consegue terminar o mandato, já que o argentino é politizado, como o senhor falou, será que ele não pode sofrer um impeachment?
Impeachment eu acho um pouco difícil. Melhor, respondendo a sua pergunta desde o começo, eu acho que ainda existe uma possibilidade razoável que ele não termine o mandato. Acho que isso é um fato. mas também acho pouco provável que ele seja, que se ele não terminar o mandato, isso aconteça pela via do impeachment. É um instrumento que existe na Argentina, mas é um instrumento que a gente, enfim, nunca foi utilizado, pelo menos não, né, no período de 80 para cá. Eu acho mais provável que ocorra uma queda mesmo do governo, uma espécie de renúncia coletiva, mais do que um processo de impedimento, até porque o impeachment implica colocar a vice, e a vice não é exatamente uma notícia muito melhor do que o titular. Então, eu acho que esse ponto também é importante, né? Nenhum processo de impeachment é efetivamente conduzido sem que ocorra segurança, confiança em relação ao vice. E não me parece que a Vitória Villarroel, que é a vice, reúna essas condições no momento.
Professor Milei, ele recusou fazer parte dos BRICS. Isso está fazendo falta para a Argentina? Lembrando que ele fez um acordo com o FMI, né, que ele conseguiu 4 bilhões de dólares, né? Mas só a China estaria oferecendo quase o dobro para ele antes, e parece que a China recuou com essa oferta.
Veja, acho que primeiro, o recuo da China tem mais a ver com questões bilaterais do que propriamente com a decisão de não concluir o ingresso do país nos BRICS. É claro que essas coisas estão relacionadas, mas não me parece que seja esse o fator principal. Acho que tem mais a ver com os ataques que ele fez à China e com as tentativas de mudança em relação aos chineses. Agora, não fazer parte dos BRICS faz falta? Nesse momento, né, tem só 3 meses de governo, é muito difícil visualizar consequências muito concretas dessa ausência da Argentina nos BRICS. Agora, no médio e longo prazo, eu acredito que sim. Eu acho que foi um erro estratégico, porque retirou o país de um bloco que, primeiro, é um bloco que tem uma importância crescente na política mundial, quer você goste ou não dos BRICS. É um fato que os BRICS estão se tornando mais relevantes. Se não fosse esse o caso, não tinha mais gente querendo entrar nos BRICS. E, ao mesmo tempo, era uma forma importante, interessante, de expandir, de manter boas relações, de ter um papel atuante, propositivo, numa coalizão de países em desenvolvimento, países do sul global. Claro que, assim, a China é sempre meio difícil de enquadrar nessas caixas, mas os demais países não. E, nesse sentido, me parece que é uma perda, porque o alinhamento com os Estados Unidos e com o Ocidente historicamente não resultou em nada muito bom para a Argentina. A gente teve experiências anteriores, a mais recente nos anos 90, e isso não trouxe os resultados, os frutos políticos que se esperavam. Além disso, me parece que é uma questão, entre aspas, assim, aritmética, porque a lógica, me parece, dita que você tem sempre que aumentar suas possibilidades de alianças, seus pontos de apoio, e não diminuir. E os BRICS são um bloco que não exige, perdão, dos membros, nenhum tipo de compromisso assim muito, muito rígido, que implique em assumir uma postura de confrontação, nada disso. O Brasil é parte dos BRICS e mantém boas relações com os Estados Unidos, relações que correm muito bem, muito tranquilamente. A mesma coisa com a Europa Ocidental. Não, enfim, por isso eu acho que foi um erro estratégico, embora ainda não seja possível visualizar com muita clareza essas perdas, porque acho que isso tende a aparecer, mas no médio e longo prazo.
Professor, inflação ou a possibilidade de pagar aluguel com leite, fechar agência estatal, bom, a lista é grande. Na sua opinião, qual foi a pior coisa que aconteceu no governo Milei?
Eu vou te dar uma resposta que não está diretamente no campo da economia, por incrível que pareça. Eu acho que tem tanta coisa que aconteceu nesse fronte que é difícil estabelecer uma hierarquia. Mas, para mim, o ponto mais baixo desses 100 dias de governo do Milei é a reação dele à situação em Mar del Plata no começo do ano, em que ele foi lá, visitou a província, visitou a cidade que estava numa situação calamitosa e disse para a população que ele confiava que as pessoas iam dar um jeito de resolver aquilo com os recursos disponíveis. Eu acho que mostra uma insensibilidade, mostra um desdém, um desprezo está com a sua própria sociedade, né, que estava num momento muito difícil, de muita vulnerabilidade, que eu acho que é incompatível com a figura de um chefe de Estado. Eu acho que ele tinha, pelo menos, que ter fingido que se importava com a situação e ter tentado, enfim, ainda que dissimular uma resposta seria menos chocante, pelo menos para mim, do que virar para as pessoas e dizer realmente a situação aqui é muito difícil, mas eu acho que vocês dão conta e ir embora. Né? Eu fico com esse momento.
O senhor acredita que mais 100 dias e a situação não mude, Javier Milei pode se tornar um novo Fernando de la Rua, que tinha que sair de helicóptero da Casa Rosada porque ele não conseguia andar pelas ruas de Buenos Aires?
A situação em relação ao de la Rua eu acho que é bem diferente, né, do que está acontecendo com o Milei. Eu acredito que ele tem mais do que 100 dias ainda pela frente, né? Tem que ver muito como que vai andar a relação dele com o Macri, com o partido do Maurício Macri. O de la Rua governou 2 anos e um pouquinho, e em boa medida o que terminou derrubando o governo de la Rua foi a ruptura da coalizão política que o sustentava. Inclusive, isso é um fato muito curioso daquela época, quando o de la Rua renunciou, o país não tinha vice-presidente, porque o vice já tinha renunciado ao cargo em agosto de 2001. Então, a queda do de la Rua acho que tem muito a ver com a ruptura da coalizão que o sustentava, perda das condições de governabilidade, né? O Milei ainda não está nessa situação, muito do jogo está só começando. O Congresso saiu efetivamente do recesso agora no começo de março, então as coisas elas ainda estão se encaminhando. Eu acho que seria, talvez, me parece um pouco precipitado cravar algo assim. Mas um final de presidência trágico, como foi o final da presidência do de la Rua, isso sim me parece que é uma possibilidade que ainda está na mesa. Espero que não se concretize, porque isso significará muito sofrimento para as pessoas, não muito para ele pessoalmente. Então, eu espero que não se concretize, mas acho que sim é possível ainda uma renúncia, uma queda do governo, enfim, que ele não termine o mandato por conta da perda de condições de governar em uma situação de agravamento muito grande das condições sociais do país.
Muito bom. A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca Matheus de Oliveira, professor de Relações Internacionais no Centro Belas Artes, em São Paulo. As portas do nosso podcast estão sempre abertas para o senhor, professor. Volte em outras vezes para a gente comentar a Argentina, talvez daqui a mais 100 dias ou mais tempo que Javier Milei se mostre como governante dos nossos irmãos.
Imagina, o prazer foi todo meu e espero poder voltar num futuro próximo.
A gente também, professor. Um abraço, muito obrigada.
Imagina, obrigado.
Como o professor falou, vamos saber se Milei vai conseguir seu intuito de melhorar a vida do povo argentino daqui a 100, daqui a 200 dias. Ou será que ele não resiste esse tempo todo? Olha, não sabemos.
Espero, Marcelo, que seja logo, porque há pessoas com necessidades urgentes e objetivas, que é matar a fome.
Falando nisso, em matar a fome, vamos matar a nossa fome de mundo bizarro?
Vamos nessa.
Mundo bizarro.
Você já estava rindo antes de ler essa notícia.
Sim, é muito boa essa notícia. Marcelo, um paciente foi operado depois de engolir 39 moedas e 37 ímãs, alegando que o zinco ajuda na musculação.
Oh, que pessoa abençoada com tanta ignorância, né?
Marcelo, você faz musculação também. Você já pensou em usar...
Eu não sou cofrinho.
Você já pensou em usar esse suplemento?
Não. Esse assim, não. Engolir 39 moedas e 37 ímãs. Não.
Então, bora contar a história desse sujeito.
Conte pra gente.
Médicos do hospital Sir Gangarhan, em Nova Delhi, na Índia, removeram 39 moedas e 37 ímãs do intestino de um paciente de 26 anos depois que ele engoliu os metais, alegando que o zinco ajuda na musculação.
Uma ignorância.
Radiografias feitas antes da cirurgia mostram enormes coágulos metálicos se formando nos intestinos do homem, cuja identidade não foi divulgada. Bom, deve ter ficado com vergonha até, né? Depois que ele passou por várias semanas ingerindo as moedas enquanto se submetia a um tratamento para uma condição condição, uma condição psiquiátrica não revelada. Só podia ser, né?
Sim, ele não conseguia entrar nos bancos lá da Índia, porque a porta tocava.
O paciente acreditava que poderia absorver o zinco das 39 moedas que comeu e pensou que ingerir os ímãs juntamente ajudaria nesse processo. Os médicos souberam a extensão do que ele havia feito quando chegou ao pronto-socorro com queixas de vômitos e dores abdominais que já duravam mais de 20 dias. As moedas e os ímãs causaram obstrução intestinal no seu corpo. Tá vendo? A gente tá rindo, mas a coisa é feia, é séria. O que motivou um procedimento cirúrgico imediato para a remoção dos metais. O zinco desempenha um papel vital na síntese de proteínas, um processo essencial para o crescimento e reparo muscular.
Mas não esse zinco, jumento! Indiano jumento! Burro demais! Quer morrer e dá trabalho pros médicos. A gente lê isso aqui, às vezes a gente fica com raiva desses caras. Será que o cara não se tocou que engolir moeda, engolir imã ia dar ruim?
Pois é, quando eu li essa notícia, eu fiquei com vontade de dar uma surra de gato morto, né?
Até o gato miar,
mas depois que eu soube que ele tinha problemas, questões psiquiátricas, até fiquei com uma certa pena, porque a pessoa, dependendo do grau, ela não tem como decidir o que é bom e o que é ruim na vida dela. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
É isso, chegando ao fim do nosso programa, vamos inverter as coisas, Marcelo? Por favor, venha você com o nosso recadinho.
Olha, gente, eu vou fazer o papel de Melina Saad hoje. Se você gosta da gente, nos siga nas redes sociais, @mundioca_com_k no ex, antigo Twitter, e @mundioca_com_k.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, espalha pros amigos, espalha pros inimigos também, se você não gosta da gente, mas o importante é que a gente leve a nossa palavra ao maior lugar de ouvintes possível. E aí a gente conta com você. Gostou do recado, Melina?
Gostei. Você saiu muito bem de Melina Saad, até
Poxa
me confundi.
Vida. Nossa, que isso.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.